Glória a Deus. Amém. Então, queria compartilhar algo com vocês, algumas coisas que estão no meu coração. Nós começamos na igreja sede lá, algumas séries de ministrações, e falamos hoje pela manhã sobre o reino de Deus e sobre a presença de Deus e tudo mais. E tem no meu coração compartilhar com vocês hoje um pouco sobre isso. E eu creio que isso pode te ajudar muito nessa vida com Deus. Amém? Glória a Deus. Muito do que... Eu acho que está um pouco alto aqui o retorno. Se você puder, se já diminuiu, pode diminuir mais um pouco. Eu acho que ajuda bastante. Beleza? Obrigadão, gente. Glória a Deus. Então, existe uma proposta da parte de Deus para as nossas vidas. Existem algumas coisas que chegarão para nós como se caísse no nosso colo, ou viesse para minhas mãos, ou viesse nem a gente exercendo fé, mas chega algumas coisas para a gente. Mas existem algumas coisas que Deus preparou para você, e que essas coisas também, que são as dimensões mais profundas em Deus, umas dimensões onde você vai acionar as coisas sobrenaturalmente, dimensões onde você vai ver milagres, sinais, prodígios, maravilhas, e viver uma vida de fato e de verdade no sobrenatural mesmo. Amém? Somos chamados para viver essa vida aqui na terra, no natural, mas também somos chamados também por Deus para liberar o céu na terra. Amém? Nós somos a única instituição legalizada pelos céus a liberar o céu na terra. Nós nascemos de novo e está em operação agora mesmo o reino de Deus. E nós não estamos a caminho do reino, nós estamos no reino de Deus. A Bíblia diz em Colossenses capítulo 1 verso 13 que Deus, ele nos tirou, nos libertou do império das trevas. Nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino. Nós não estamos a caminho do reino, nós estamos no reino agora mesmo. Então, a Gálatas 5, verso 11, verso 1 diz que para a liberdade foi que Cristo nos libertou. O que eu e você precisamos entender é que existe uma diferença muito grande de libertação para a liberdade. A libertação você não participa, a libertação você recebe, mas a liberdade entra às suas escolhas. Quando você escolhe por Jesus, você é liberto automaticamente. Eu reconheço Jesus como Senhor e Salvador da minha vida, eu entrego minha vida a Jesus Cristo, e quando fazemos isso, nós nascemos de novo. Amém? Graças a Deus por isso. E quando nós nascemos de novo, nós entramos no reino e nós passamos a ver o reino. Jesus disse, olha, aquele que não nascer de novo, nem vê o reino e nem tampouco entra no reino. Mas quem nasce de novo, entra no reino e vai ver o reino. E o reino de Deus, ele pode ser visto por mim e por você, as características, os sinais, os prodígios, mas o reino de Deus, Jesus, ele deixa claro, ele está dentro de nós. É um reino espiritual, mas é um reino que traz manifestações também para o natural. Paulo fala em Romanos 14, 17, que o reino de Deus é paz, justiça e alegria no Espírito Santo. São características, amém? Onde existe paz, o reino de Deus está envolvido. Onde existe justiça, Deus está envolvido. Onde existe alegria, Deus está envolvido. A alegria do Senhor é a nossa força. Então, essas coisas estão disponíveis agora mesmo. 2 Coríntios 3, 8 diz... Como não será de maior glória o ministério do Espírito Santo? Então, nós estamos agora mesmo no domínio do ministério do Espírito Santo. De fato, na nova versão internacional diz, como não será de maior glória o domínio do Espírito Santo? Nós estamos agora mesmo sendo favorecidos pela ajuda do Espírito Santo. E algo que eu e você precisamos entender... é que essa graça abundante, ela está disponível para mim e para você. Romanos 5, 17 diz, aqueles que recebem o dom da justiça, a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida. Ou seja, existem muitas coisas que nós vamos receber sem mover uma palha, sem bater um prego numa barra de sabão, não vai fazer nada, acontece. Mas existem coisas mais profundas que estão guardadas, escondidas, não de você, mas escondidas para você. E existem convites e convites da parte de Deus, convites e convites da parte de Deus para dimensões mais profundas. Amém? Você precisa responder a esse convite. Em Ezequiel, profeticamente, já fala sobre as dimensões do rio. E o rio é um símbolo do mover do Espírito Santo. Porque em João capítulo 7, versículo 37, ele diz, no último dia da festa, Jesus se levanta e diz, quem tem sede, vem a mim e beba. Amém? E no 38, ele diz, quem crê em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de água viva. Então, Ezequiel 47 fala sobre o convite do Senhor para dimensões de águas mais profundas, águas no tornozelo. Amém? Mas tem pessoas que elas se acomodam e ficam com água no tornozelo, mas tem outras que vão para a água nos joelhos, outros vão para a água nos lombos. Mas qual o limite disso? Não tem limite, porque o último estágio era ele entrar dentro do rio, onde ele mais não tinha um controle, mas eram as águas do Espírito que tinham controle. A proposta de Deus, para mim e para você, é a gente perder o controle, não para a carne. Perder o controle, não para o mundo. Perder o controle, não para a nossa razão, mas perder o controle para Ele. Diga, eu estou no ministério do Espírito Santo. Diga, esse é o tempo onde Deus quer dominar. Sabe, irmãos, a palavra reino significa o governo do rei, ou a maneira como Deus faz as coisas, ou a forma que Deus cria as coisas. É a maneira de Deus de fazer as coisas. O que é o reino? É o governo, é a forma como Ele faz as suas coisas. Por exemplo, se você é casado e tem sua casa, existe um governo na sua casa. A forma onde você colocou a cama, a forma onde você colocou a cozinha, a maneira que é feito na sua casa, não é o meu sistema, é o teu sistema. Não é o meu governo, é o teu governo. Deus, Ele tem a sua maneira de governar. Glória a Deus. Então, o reino de Deus, em Marcos 4:26, Jesus, Ele diz, o reino de Deus é assim. Muitas outras parábolas, Jesus, Ele diz, o reino de Deus assemelha-se a isso. E todas essas são, vale a pena a gente prestar atenção e estar atento a isso. O reino de Deus é assim, como um homem saísse e plantasse uma semente. Amém? O reino de Deus é paz, justiça e alegria no Espírito Santo. O reino de Deus, alguns falam, o Senhor Jesus disse, olha, quando falarem do reino de Deus, está ali, está aqui, está ali. Não. Ele está dentro de você. Então, o domínio de Deus. Só que o domínio de Deus, ele não é opressivo nem manipulador, porque manipulação é igual a feitiçaria. O domínio de Deus é conforme a sua escolha. Não é interessante isso? Muita gente perde o entendimento da natureza desse Deus tão maravilhoso, abrindo a boca para dizer, Deus está no controle de tudo. Não, Deus está no comando de tudo, mas não está no controle de tudo. Um amém aqui. Amém? Vamos colocar dentro da sua casa. Na sua casa você comanda, mas você não tem um controle de tudo que acontece dentro da sua casa. Seus filhos às vezes vão fazer coisas, têm escolhas. Amém? Vão fazer coisas boas. Amém? Algumas vezes vão querer, quando pequenininho, querer colocar o dedo na tomada para acender os olhos. Astúcia de menino pequeno, não é verdade? Então, você está no comando, mas não está no controle. Então, Deus, Ele não. A única coisa que você tenha certeza disso, que Ele não vai tirar de você, é o seu direito de escolha. Porque Deus, Às vezes as pessoas podem perguntar, mas por que que Deus, ele não se manifesta de uma forma logo plena e resolve logo tudo isso? Sabe por quê, irmãos? Porque se Jesus aparecesse aqui de uma forma plena, nós não tínhamos direito de escolha. Ninguém, nem o diabo, que por sinal um dia vai confessar que Jesus é Senhor, todo joelho se dobrará, toda língua confessará, sem direito de escolha, porque ele vai se manifestar de uma forma plena. Mas essa Deus escolheu correr o risco comigo e com você. Ele vai te inspirar, mas nunca manipular você. Ainda assim você vai precisar fazer as suas escolhas. Aleluia. E o sucesso aos olhos de Deus e o sucesso aos olhos dos homens, eles são previsíveis, assim como o fracasso também é previsível. Depende de quê? Das suas escolhas. As escolhas que nós vamos fazer, elas vão determinar, amém, o nosso sucesso ou o nosso fracasso. Então nós fomos criados pelo nosso Pai, o grande Criador. Aleluia! Então Deus sabe como você funciona. Eu vou dizer de novo, Deus sabe como você funciona bem. Vou dizer de novo, Deus sabe como você funciona bem. Então, existem coisas que chegarão para você, à medida que você recebe Jesus, coisas chegam. Mas se você quiser coisas maiores, você vai precisar buscar. Mas está disponível no reino do Espírito, a assistência do Espírito Santo. Amém? O auxílio do Espírito Santo, a ajuda do Espírito Santo, o socorro do Espírito Santo. Vamos ver alguns versículos sobre isso, talvez você fique mais animado. Existe uma disponibilidade do Espírito Santo socorrer você em qualquer momento, ajudar você em qualquer momento. Aleluia, facilitar a tua vida, te fortalecer. Aleluia. Mas isso não é sem as aflições, porque a Bíblia diz em Salmos 34, versículo 19: muitas são as aflições de um justo, mas de todas, de todas, de todas, de todas, ele livra. Amém? Eu queria fazer essa abertura e agora a gente vai correr aqui com esse entendimento. Deus quer mais você do que o que você pode fazer para Ele. Eu vou dizer de novo. Deus quer mais você do que o que você pode fazer para Ele. Deus quer você. Eu vou dizer de novo, Deus quer você. Nunca foi a vontade de Deus de você fazer coisas para Ele, mas sempre foi a vontade de Deus de você fazer as coisas com Ele. Aleluia. Nós temos até uma ênfase na escola bíblica Rema esse ano. De fato, não sei se é a escola de ministro Rema, mas enfim, uma das escolas é ser para fazer e não fazer para ser. A sua identidade, que é muito falado aí em muitos lugares, venha descobrir sua identidade. Vamos falar sobre identidade. Mas eu não sei você, mas eu não tenho mais identidade, porque eu não vivo mais, mas Cristo vive em mim. Paulo, ele era tão ousado nisso, que em Colossenses capítulo 3, versículo 4, ele diz: Cristo é a minha vida. Ele estava dizendo, eu não tenho mais vida, Ele é a minha vida. Isso é tão sério, que em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 17, diz que aquele que se une ao Senhor é um espírito com Ele. Se alguém está em Cristo, se alguém está em Cristo, nova criatura. Quer conhecer a sua identidade? Saia de cena e coloque Jesus de frente. Coloque Jesus no centro de todas as coisas. Aí você vai encontrar quem você é. Essa é a sua identidade. Diga: Jesus Cristo é a minha identidade. Diga: eu sou identificado com Ele. Diga: eu sou um com Ele. Diga, eu sou nascido em verdadeira justiça e santidade. Eu nasci de novo em Cristo Jesus. Diga, estou revestido de Cristo Jesus. Diga, eu estou nele. Amém, eu vivo nele. E me movo com ele. E vivo nele. Ele é tudo para mim. Eu não vivo mais, mas Cristo vive em mim. Aleluia. Amém. Essa é a nossa vida. Glória a Deus. Aleluia. Sabe, às vezes a gente tem mais fé naquilo que a gente faz do que fé naquilo que Jesus fez. Você precisa ter mais fé no que Jesus fez do que naquilo que você faz, porque nunca foi sobre nós, sempre foi sobre Ele. Não é o que você faz, é o que Ele fez. Você obedece porque Ele obedeceu primeiro. Amém? Você foi santificado porque Ele, presta bem atenção, conseguiu essa justiça, conseguiu a santificação para nós. Porque Ele venceu, nós podemos vencer. Nós não somos vencedores, nós somos mais que vencedores. Quem é o vencedor é Jesus, Ele venceu para nós. Então nós somos mais que vencedores. Diga, Ele venceu para mim. Ele nos substituiu. Ele foi o nosso substituto. Ele morreu a nossa morte. Ele tomou o cálice da morte, amém? Para nos dar o cálice da vida. É uma substituição. Ele se fez pecado para que a gente se tornasse justiça. Aleluia! Amém? Ele se fez pobre para que a gente se tornasse rico. Ele foi ferido para poder tomar nossas enfermidades e dores para que a gente fosse curado, para que fomos sarados. Isso é substituição. Diga, Ele é a minha salvação plena. Diga, Ele é o meu Salvador. Ele é o Senhor da minha vida. Eu dou a Ele o domínio de toda a minha vida. Amém? Quando nós reconhecemos cada vez mais esse domínio do Espírito Santo, esse domínio do reino, aleluia, nós vamos ficar cada vez mais parecidos com Ele. Agora, existe um chamado para essa identificação. Vamos começar a mensagem agora, ok? Pastor disse que eu podia fazer uma vigília hoje. A turma está brincando carnaval até hoje. Então vamos brincar com a festa do Espírito. Irmãos, essa vida no Espírito não deve ser uma vida de penitência. A oração, o relacionamento com Deus, a devoção a Deus, não deve ser um calvário, deve ser um parque de diversão. Diga, eu estou me divertindo no reino do Espírito. Diga, se eu não estou me divertindo, eu não estou em fé. Vai tudo bem, diga para alguém do seu lado, vai tudo bem. O Senhor é contigo. Quantos podem dar um glória a Deus por isso? Glória, glória a Deus, aleluia. Aleluia. Ok, então essa é a primeira parte das 50 que a gente vai ter. Eu estou brincando, mas vamos lá, vamos correr aqui. Jeremias capítulo 33, verso 3. Vocês projetam versículos aqui? Então vamos ler junto aqui. Vamos correr aqui um pouco. Jeremias 33, verso 3 diz: invoca-me e talvez eu te responda. Não é assim que está escrito? Aleluia. No Salmo 116, verso 1, o salmista disse: amo o Senhor porque Ele ouve as minhas súplicas. Você precisa confiar, amém, que Deus está te respondendo. Ah, mas eu não ouço Deus. O problema da equação, sempre quem tem que ser transformado é você e não Ele. Eu não estou ouvindo, Senhor. Eu não consigo lhe ouvir tudo. Vai continuar sem ouvir. Primeiro, mude sua língua. Eu consigo ouvir o meu Pai. Eu tenho interesse em ouvir meu Pai, ou vou ouvir o meu Pai. Eu sou sensível à voz do Espírito Santo. Eu vou ouvir, eu vou receber o meu Pai. Ele é fiel, a palavra dele funciona na minha vida. Não viva pelo que você sente, viva pela fé. Sabe em Hebreus capítulo 1, verso 3, verso 1, diz que Deus nos falou de várias maneiras. Falou várias vezes, falou muitas vezes e de várias maneiras. Uma pessoa que fala muitas vezes e de várias maneiras, essa não é uma característica de uma pessoa misteriosa. Então Deus falou, 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 mas não foi compreendido. Então o que ele fez? Falou também de muitas maneiras para poder ser compreendido. Amém? Glória a Deus. Você sabe quantos aqui já tiveram, perderam por um momento seu filho? Na praia, no shopping, na cidade, alguns aqui. Sua esposa já sabe que você perdeu seu filho. Vá, levanta a mão aí. O ruim não é nem perder o menino. O ruim é a esposa perguntar, onde está o menino? Aí lascou-se mesmo, viu? Então às vezes a gente perde um menino desse, cega o menino, né? Pelo amor de Deus. E a gente vai procurar, o menino está dentro de uma loja. E nessa loja tem uma prateleira grande e ele mexendo naquela prateleira. E aquela prateleira, ele rindo, achando lindo, mais, coisa mais linda. Se aquela prateleira cair em cima dele, pode se machucar e até morrer mesmo aquilo cair em cima dele. Mas quando você encontra seu filho na loja, e logo daqueles que olha assim para você: menino, você estava onde? E quando ele é bem novinho, não entende muito, ele não quer nem você, ele começa a correr dentro da loja, e você atrás dele. E o susto que você tinha. Mas por quê? Ele nem sabe que está perdido. Tem crente que nem sabe que está perdido. Agora, o pai sabe o que é um menino daquele perdido dentro de um shopping. O perigo que ele está correndo. Deus não é um diretor de orfanato que te dá 3 refeições por dia e uma dormida. Ele é teu pai. Deus tem mais interesse em te encontrar do que você encontrar ele. Diga, eu creio em maiores dimensões, aonde eu vou ouvir cada vez mais, bem claro, o que Deus tem para minha vida. Amém? Deus está mais interessado em te encontrar do que você encontrar Ele. Então invoca-me, Jeremias 33:3, invoca-me e te responderei. Aleluia. Anunciar-te-ei coisas o quê? Pequenas, mais ou menos. Coisas médias. Coisas o quê? Quando você for orar, faça orações do tamanho de Deus. Não faça oração pensando em você. Faça oração pensando nesse Deus que é todo poderoso. Ele é o Deus dos céus, do universo. A Bíblia diz que ele colocou as estrelas. Tem estrela, presta bem atenção, que a terra é como se fosse um negócio daquele da areia, como chama? Um grão de areia. Já viu um grão de areia? A terra é um grão de areia para algumas estrelas que existem nas galáxias. E Deus colocou cada uma com seu dedo. Diga para o seu irmão de lado: seu pai não é brincadeira não, viu? É para valer o negócio. Diga para ele aí. Diga, ele é meu pai. Ele é o Deus Todo-Poderoso. Mas é meu pai. Aleluia. Diz que as nações é como uma gota d'água num balde. Esse Deus é grande, irmãos, poderoso. Então quando você for conversar com Deus, não vai conversar com Deus porque você conversou com as pessoas ou porque você viu nas mídias sociais. Não leva esse lixo para o altar. Vai conversar com Deus. Você não conversa com as pessoas para conversar com Deus. Você conversa com Deus para conversar com as pessoas. Diga, eu sou parceiro de Deus. Diga, eu sou um com Ele. Diga, eu nasci de novo. Eu estou no reino e posso ver o reino. Não devemos nos relacionar primeiro com Deus para se relacionar com as pessoas. Aleluia. Ele vai te anunciar coisas grandes. Nome disso, frequência. Sabe, você pode procurar uma rádio. Eu quero ouvir uma rádio evangélica tal, sei lá. E não consegue. Porque você não sabe aonde está sintonizado. Onde eu sintonizo isso aqui? E sai procurando. Mas se você souber a frequência, você entra. Tem várias frequências aqui agora, de várias operadoras de celular. Várias frequências. Mas existe a frequência dos céus. Sabe, pessoas ficam nervosas, não está funcionando. Há Claro que não funciona. Há Vivo que morreu. E não, as coisas não acontecem. Há Te enganei. E não conseguimos. Mas você tem, quando todas as portas estiverem fechadas, a de cima nunca fecha. A frequência do céu está sempre livre para você entrar em operação e fazer proezas com Ele. Daniel 11:35 diz que o povo que conhece é o seu Deus fará proezas. Será um povo forte e fará proezas. Um povo ativo, amém, e fará proezas. Aleluia, diga, conhecer a Deus vai me fortalecer a cada dia, e eu farei proezas junto com Ele. Coisas grandes. Coisas grandes. E o que mais? Ocultas ou escondidas. Que não sabes. Aleluia. Agora eu acho que eu entrei na ministração. Ocultas, coisas escondidas. Mas por que que Deus esconde coisas de mim? Não, não. Ele não esconde de você. Ele esconde para você. Mas qual é o propósito disso? Provérbios 25, verso 2. Provérbio 25, verso 2. Nós encontramos: a glória de Deus é encobrir as coisas, mas a glória dos reis é esquadrinhá-las. Quantos sabem que Jesus é o rei dos reis? 1 Pedro, capítulo 2, verso 9. Nós somos reis e sacerdotes. Reis e sacerdotes. Apocalipse, capítulo 1, verso 5. Constituir um reino de reis e sacerdotes. Por isso que nós podemos reinar em vida. Quantos podem dar um glória a Deus bem alto sobre isso aí? Aleluia. Então, tem uma versão que diz: a glória de Deus está naquilo que Ele esconde de nós, e a glória do rei está em descobrir o que está escondido. Sabe, irmãos, eu creio, levante suas duas mãos, eu creio que o Espírito de Deus, desse dia em diante, vai pegar na tua mão, porque você consentiu, você desejou, se rendeu a esse tempo onde o Senhor vai te levar, para lugares onde você vai receber coisas que estavam escondidas, não de você, mas escondidas para você. Quantos podem dar um glória a Deus por isso? Amém? Olha como isso é interessante. Jesus, ele diz em João capítulo 14, versículo 21. João 14, verso 21. Aleluia. Aquele que tem os meus mandamentos, dá um glória a Deus aí. Glória a Deus. E os guarda. Esse é o que me ama, e aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei, e o que mais? Tempos de manifestações. Tempos de manifestações. Tempos de manifestações. Aleluia, presença forte do Senhor. Presença manifesta na tua família, nos teus filhos, na tua família, nos teus empreendimentos. Aleluia. E o diabo pode fazer o que ele achar que deve fazer, pouco importa, até colocar na fornalha. Ah, pastor, você não sabe o que eu estou passando, mas Deus sabe. Ah, mas está muito quente a fornalha, a tempestade está muito alta, a pressão está muito grande. Permanece na palavra. Vai chegar uma hora que o homem de branco, chamado Jesus, vai passear com você em meio a essas tribulações. Porque eles amaram a palavra, eles amaram o princípio. Eles disseram: rei, se você vai jogar a gente na fornalha, pouco importa. Uma coisa a gente tem, já decidiu: a você a gente não serve. A gente já escolheu a quem a gente vai servir. E sabe o que aconteceu? O camarada ficou irado, o rei Nabucodonosor aquece 7 vezes mais a fornalha e manda tudinho, joga dentro da fornalha. O livramento não começou dentro da fornalha, o livramento começou na boca da fornalha, porque os caras que jogaram eles, todos eles morreram, de tão quente que estava. Os caras que pegaram, os 3, Sadraque, Mesaque e Abidenego, e jogou para dentro, esses morreram. Então o livramento não é dentro da fornalha. O livramento é quando você decide obedecer o Senhor. E a Bíblia diz que eles passeavam dentro da fornalha. Rapaz, você vai ter história para contar. E as pessoas vão olhar para você e vão dizer: só podia ter sido Deus. Meu irmão, passear dentro da fornalha não é para todo mundo, não. Passear no shopping todo mundo vai. Passear numa praça todo mundo vai. Mas passear em fornalha é só para crente. Diga para o seu irmão do lado: tu é privilegiado. Diga para o seu irmão do lado: você é privilegiado. Passear em fornalha é só para crente. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Mas pastor, eu sinto isso, eu sinto aquilo outro. Meu querido, não viva pelo que você sente. Viva pelo que você crê. O Senhor é a nossa força e a nossa fortaleza. O Senhor é o nosso refúgio de geração em geração. Amém. Glória a Deus. Sabe, irmãos, o que você precisa cuidar é cuidar dos seus ouvidos e do que você vê. Aquilo que você vê ou aquilo que você ouve é aquilo que você vai estar pensando constantemente. E aquilo que você pensa constantemente vai cair para dentro do seu espírito. E o que cai para dentro do seu espírito vai determinar a sua fé ou aquilo que você fala. Amém? Então você precisa guardar isso. Sabe quantos aqui já tiveram a oportunidade de colocar aqueles óculos de alguns videogames? Ou em algumas casas eletrônicas, ou no shopping, ou na sua casa, que você entra virtualmente no jogo PlayStation, aqueles jogos eletrônicos, e você tem um sentimento de que você parece estar jogando dentro do campo, ou aquela coisa. Tem uns brinquedos de montanha-russa. Alguém já passou por isso aqui? Então você bota aqueles negócios aqui, e você parece que está dentro daquele computador miserável, principalmente quando é uma montanha-russa. Ô, bicho desgraçado. Aí você pega aquilo ali, o cara bota aquilo lá. Mas eu não gosto de montanha russa. Não, mas é só um negócio aqui. Tu bota aquele negócio, tu vai morrer se tu não gosta de montanha russa. Não inventa não. O cara disse que ele ia botar aquilo aqui na tua cabeça aqui e disse: não, é uma montanha russa. Mas cara, tu não vai estar lá. Não vá nessa. Porque quando ele colocar isso aqui em você, seu corpo vai reagir como se estivesse na montanha russa. Você grita, você vai chorar, e se tiver enjoo, até vomitar, você vomita. Mas você não está na montanha-russa. Sabe o que é que o diabo está fazendo? A mesma coisa que esses camaradas estão fazendo. Ele está colocando coisas na sua visão, coisas no som no seu ouvido, para você pensar que está perdido. Mas eu vim te dizer, você vai é vencer. Você é mais que vencedor. Aleluia! Não deixe essas imagens te matar, matar a tua esperança, roubar aquilo que Deus confiou a você. Aleluia! Em Isaías 41:10 ele diz: não temas, eu sou contigo. Aí o grau aumenta: não te assombre, porque eu sou teu Deus. Qual a primeira coisa que ele faz? Te fortaleço. Te fortaleço. Segunda coisa que ele faz, depois que ele te fortalece, te ajudo. Depois que ele me fortalece, depois que ele me ajuda, o que é que ele faz? Te sustento com minha destra fiel. Não morrerás, mas você vai viver e vai contar os feitos do Senhor. 1000 cairão ao teu lado, 10 mil à tua direita, e você não será atingido. O Senhor é a tua força e a tua fortaleza, e Ele desembaraça o teu caminho perfeitamente. Quantos podem dar um glória a Deus? Glória a Deus. Aleluia. É melhor você estar dando glória logo a Deus aí e ficando olhando. Tu pede para Deus falar contigo, quando Ele começa a falar contigo, tu fica: bora, meu filho, celebra, dá um glória a Deus, obrigado, Papai do Céu, o Senhor é a minha força, eu recebo essa força nessa noite. Oh, aleluia! Tá aí a galera aí, no frevo, na festa da carne, eles pulam dança como se fosse uma verdade. E às vezes nós estamos numa verdade que parece que é uma mentira. Diga para 3 pessoas: é melhor tu dar glória a Deus logo. Recebe tudo hoje! Recebe tudo hoje! Oh, aleluia! Tem gente que no carnaval, na época do mundão, babava, rolava no chão, pulava, aquela coisa toda, chegando dentro da igreja. Pastor, você está falando essa coisa para mim? Não, é não, é para quem não vê que eu estou falando. É para tu mesmo, irmão. Abre teu coração. Não te apoia no teu próprio entendimento, mas confia em Deus de todo coração. Eu não vejo, eu não pego, eu não toco, eu não sinto, mas eu creio que Ele é o Deus da minha salvação. Ele é a minha força. Só isso. Bem-aventurados os que não viram, mas creram. É uma escolha, irmãos. Sem fé é impossível agradar a Deus. Aleluia. Jeremias 29:11. Rapidamente aqui. Oh, glória a Deus. Aquele que Jeremias, isso aqui já foi. Amém. Eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o quê? O fim que desejais. Esse fim aqui, para quem é? Para você ou para Deus? Para você, sim ou não? Então, qual é o fim que você deseja? Deus quer te dar. Agora, você não chega lá. Você não chega lá se Ele não se envolver. Por isso que Jesus disse: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Se você está esperando coisas serem acrescentadas, visita mais o oleiro. Sabe, para os novos convertidos aqui, o oleiro é um símbolo do Senhor, um tipo, onde ele leva em Jeremias 18, verso 1, em diante, ele leva Jeremias para trazer uma visão, onde o oleiro, ele trabalha o vaso, e nós somos os vasos na mão do Senhor, na mão do oleiro, e ele molda como ele quer. Então, às vezes Deus te molda, presta bem atenção, para a bênção que ele tem para você. Se ele não te moldar, a bênção é tão grande que ele tem para você, que ela pode te matar. Por isso que ele te prepara para a bênção não te matar. Ele te prepara para quando a bênção vir te levar mais para cima, fazer você ser mais luz para as nações. Deus não é que Deus não quer te dar, Deus só não encontrou em você preparado para receber o que ele tem para te dar. Então vale a pena visitar o oleiro continuamente. Por isso que a oração deve ser um culto contínuo, porque nesse culto contínuo nós vamos para um lugar de transformação que a gente sempre desejou. Seja contínuo com o seu Pai. Amém. Para o fim que deseja. Verso 12, ele diz assim: oh, glória a Deus. Então, por causa disso, porque você sabe que ele dá o fim que você deseja, você vai orar. Você não vai orar, amém, pedindo a Deus: Senhor, faz isso, aquilo, não. Você ora porque Deus vai te encaminhar num processo onde você vai ter tudo aquilo que você sonhou e desejou. Porque nessa jornada, ele está te influenciando a você não desejar desejos que não são santificados. Sonhos santificados, desejos santificados. O que é sonhos santificados? O que é desejos santificados? Presta bem atenção. São desejos e sonhos, amém, que faz parte do propósito de Deus para a tua vida, que faz parte do propósito que Deus delegou para você. Aleluia. Glória a Deus. Quando é que eu santifico um desejo? Quando é que eu santifico um sonho? Quando é que eu santifico ele? Presta bem atenção. É quando esse sonho e esse desejo, se não acontecer, eu continuo amando mais ainda Deus. Isso são sonhos e desejos santificados. Nós não estamos no reino para sonhos e desejos. Nós estamos no reino porque amamos o Senhor. Mas vamos lá. Então me invocareis, passareis a orar a mim e eu vos ouvirei. Verso 13. Buscar-me-eis e o quê? Quando me buscardes. Pronto, seu endereço onde Deus está. Anota aí o endereço. Anotou? Descobriu onde ele está? Diga de todo o coração. Não perde esse endereço. O próximo diz, o versículo 14. Serei o quê? Na nova versão internacional diz assim mesmo: ser encontrado por vocês. Agora olha para cá e presta bem atenção. Essa semana eu tenho o nosso primeiro netinho, que é o Noah. E ele passa alguns momentos lá em casa. Quinta-feira nós estávamos com ele. Sexta-feira nós estávamos com ele. Sábado estávamos com ele. Domingo hoje também estávamos com ele. É só alguns momentos, mas vamos lá. Mas quinta-feira foi bem marcante. Nós estávamos brincando e passamos uns 7 dias ou 8 sem vê-lo, então a gente estava com muita saudade. E estávamos brincando com ele na sala, e depois o papai do Noah, que é o meu filho, Murilo, e a mamãe, Júlia, chegaram. Ele estava num nível de alegria, mexendo com a gente, brincando. Quando mamãe chegou e papai chegou, o menino se transformou de uma alegria, que eu disse: caramba, a gente fez isso tudinho. E ele ficou tão assim, que ele começou a aprender a andar agora há pouco. Ele começou a correr, que eu nunca vi ele correndo. O menino começou a correr. Aí a mãe chegou, ele não conseguia nem abraçar a mãe de tanta alegria, ele ficava assim, ó, e rodava. Ele ficou como tivesse fora de si. Eu disse, Noa, e ele ria. E a mãe dele brincava com ele, Noa, a mamãe chegou. E aí ele fazia assim, fazia uma festa, isso, aquilo, outro. Aí ela começou a se esconder. Ela foi para um outro ambiente do apartamento, ela se escondeu, correu. E ele ficou lá rindo, ela se escondeu. E aí ele parou e ficou assim. E ela começou a dizer, Noa, cadê você? Mamãe está aqui. E ela escondida. E ele, aí ele começou a ouvir melhor, aí foi atrás dela. E ela simplesmente fez assim, Mamãe está aqui. Quais os dias que Deus está dizendo assim para você, de tanto você buscar e ele chegar para você assim, você me achou, meu filho. Serei achado de vós. Qual o interesse que você tem em ter encontros com Deus? Qual a sua fome e a sua sede? Aleluia. Qual a fome e a sede que você tem? Porque uma coisa é certa, ele, se você me buscar de todo o coração, você vai me encontrar. Se não encontrou, é porque não foi de todo o coração. Vale a pena? Aleluia. Serei achado de vós. E o esconderijo da mãe não era para ele nunca encontrar a mamãe. Ela não dificultava. Ela se escondia, mas com a vontade tão grande de aparecer, mas segurava. E aí é que ele tinha mais desejo. E sabe qual era o prazer dela? Quando ela aparecia e ele dava aquele sorriso. Ria. Aquilo era o prazer que ela tinha. Sabe, Deus está interessado em ver um sorriso seu. Porque você abriu mão de internet, de Netflix, de redes sociais. Você parou tudo para buscar o Senhor de todo o coração. Aleluia. Eu vou te dizer, você vai ter encontros. Eu declaro uma dispensação, uma era, um tempo de intensidade com Deus, aonde você vai ser transformado de uma forma sobrenatural. Oh, aleluia, quantos podem dar um glória a Deus por isso? Aquele que pede, Mateus 7,7, aquele que pede e recebe, aquele que busca e encontra, e por aí vai. Aleluia. Jesus, ele diz em Mateus 11,28, vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Em João 7,37, Jesus, ele diz no último dia da festa, aqueles que têm sede, venham a mim e bebam. Hebreus capítulo 4, versículo 16, achegai-vos confiadamente junto ao trono da graça, encontrareis misericórdia e socorro para ocasião oportuna. Aleluia. Às vezes estamos esperando por Deus, mas você tá, pensa na possibilidade, hoje à noite, Deus está esperando por você. Aleluia. Mas eu queria que Deus fizesse isso, aquilo outro, isso, aquilo outro. Aleluia. Vá descobrir o que Ele já fez por você. Amém. Por que que você luta tanto por algo que Jesus já conquistou por você? Ignorância? Vá para os braços de papai. Visite mais a casa do oleiro. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Ministração. Fim. Olha lá, gente, como é aqui, ó. Assustador. Olha ali, ó. Eu estou até com medo agora se vai abrir aqui um negócio e vai engolir o cara que está pregando. Porque tem pastor que faz isso, né? Ele bota um alçapão, Né? E eles, quando vê aquele negócio, sai daí que tu vai ser engolido, sai daí. Gente, um beijo no coração, espero que você tenha sido abençoado, amém. Hoje nós temos mais alguns momentos aqui importantes, aleluia. E eu vou estar participando junto com o pastor, ele vai anunciar para vocês aí, amém. Você recebeu algo do Senhor?
Amém.
Diga para o seu irmão do lado aqui, eu creio que você vai visitar mais a casa do oleiro. Diga, eu declaro sobre sua vida encontros divinos que vai mudar a história da tua vida radicalmente. Coisas impressionantes, impactantes serão liberadas nesses dias para a sua vida. Teu vizinho vai ver, tua família vai ver, teus amigos verão o que Deus vai fazer na sua vida.